Vamos falar de políticas públicas. Vejam só, está começando a ganhar fôlego no Brasil, e já não era tempo, não é? Analisar como os recursos públicos estão sendo destinados em políticas públicas. Elas trazem retorno, porque afinal de contas é dinheiro investido, dinheiro público que está sendo aplicado, e é necessário medir de maneira sistemática os resultados. O próprio governo pode fazer isso. Governo federal, o estado e os estados de Espírito Santo e São Paulo já têm desenvolvido sistemas próprios para fazer as chamadas avaliações de impacto. No Espírito Santo, vamos pegar como exemplo, análise regular do efeito das ações do governo virou inclusive lei aprovada em setembro. Foi o primeiro estado do país a institucionalizar a avaliação em todas as suas esferas de atuação. Convidamos para discutir o assunto professor de gestão de políticas públicas da IACH, da USP, especialista em administração pública, professor Fernando Coelho. Bem-vindo aqui ao Jornal. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Obrigado.
Professor Fernando, está ganhando fôlego essa análise mais apurada de onde o dinheiro público está sendo investido e como está sendo investido. E se o resultado vem sendo obtido ou se é possível mudar, ou seja, avaliação criteriosa das políticas públicas. Isso vem com atraso?
No Brasil, nós podemos dizer que ainda não temos uma cultura plena de avaliação de políticas públicas. É algo que vem se desenvolvendo, sobretudo nos últimos 20 anos, dentro dos chamados sistemas de políticas públicas. Começou, sobretudo, nas políticas públicas de saúde, na esteira da Constituição de 88, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Na sequência, começou a se desenvolver também para a área de educação, onde temos muitos indicadores, né, de qualidade da educação, o IDEB, entre muitos outros, né? Mas ainda é uma realidade, podemos dizer, incipiente, no máximo emergente, na realidade brasileira. Se confunde muitas vezes a avaliação de políticas públicas com a comunicação política que os governos querem fazer para a sociedade. Muitas vezes aquilo que se avalia ainda não é divulgado plenamente, sobretudo quando os resultados não são aqueles que os políticos e os dirigentes públicos, né, têm maior interesse. Então a avaliação de políticas públicas no Brasil ainda está engatinhando, né? Mas já era hora dessas questões começarem a ser valorizadas. E eu parto do pressuposto que nesse momento o processo de avaliação está ganhando maior fôlego, sobretudo diante da crise econômico-financeira, né? Estão faltando recursos no setor público para dar conta de tantas atividades diante da queda de arrecadação, sobretudo nos últimos 2-3 anos. E aí, então, os governos começam a ligar ali o botão da avaliação para começar a discutir, né, um pouco melhor essa racionalização do uso dos recursos públicos. Se está faltando, a avaliação é acionada para saber, bom, será que ali está tendo o verdadeiro impacto, efeito que nós estávamos esperando, né? Então a avaliação vem ganhando espaço até que enfim.
O Espírito Santo, por exemplo, tem feito o seguinte. Como é que se avalia a política pública? Você pega um grupo, compara os indicadores de beneficiários dos projetos, por exemplo, com os indivíduos com características similares que ficaram de fora da intervenção, aquele chamado grupo de controle. É um pouco aquela história que a medicina já faz, os testes de medicamentos, né? Pega um grupo, dá um medicamento, e para o outro você dá um placebo, né? Seria mais ou menos isso, se pudéssemos comparar. É uma das formas, uma das sistemáticas para se avaliar as políticas públicas. Parece interessante, mas há outras maneiras de fazer essa análise?
Sem dúvida. A avaliação é um campo muito amplo, viu, Roxane? Com diversas conceituações, inclusive com comunidades epistêmicas. Hoje no Brasil tem uma rede brasileira de monitoramento e avaliação de políticas públicas que reúne pesquisadores das mais diversas áreas setoriais e que se utilizam das mais diversas metodologias, desde metodologias quantitativas de avaliação, que levam em consideração amostras representativas da população, muitas vezes que são usuários daquelas políticas públicas, mas também de avaliações qualitativas, que usam grupos focais com usuários daquelas políticas públicas para entender muito também a percepção que as pessoas têm de como aquelas políticas vêm alterando, né, a vida em relação aos aspectos que ela aborda, né? Então a avaliação vai desde uma abordagem quantitativa, com técnicas estatísticas, né, institutos de pesquisa que estão dentro dos sistemas de planejamento e orçamento dos governos. Por exemplo, aqui em São Paulo, que você citou no início da nossa conversa, nós temos a Fundação SEAD, que é uma fundação importante no âmbito do sistema de planejamento e orçamento, que faz um acompanhamento de diversos indicadores, né, nas mais diversas áreas das políticas públicas. Mas também temos, né, a prática qualitativa, né, com visitas de pesquisadores em residências de usuários de políticas públicas, aplicação de questionário in loco, né? Então a avaliação ela é um mundo amplo, né? Uhum. Geralmente quando se fala em avaliação, a primeira questão que as pessoas lembram são de alguns elementos básicos, né? Porque toda avaliação tem um critério, né? Geralmente esse critério ele é operacionalizado no indicador, né? E para a gente saber se aquele indicador está dizendo alguma coisa, a gente tem que ter um padrão, né? São os três elementos básicos de qualquer processo de avaliação. E uma questão importante de se dizer que a avaliação, no limite, né, ela nunca é neutra, porque nós podemos partir dos mais diversos critérios para avaliar uma política. Existe uma disputa entre os critérios. Por exemplo, qualidade da educação. O que é qualidade da educação? Como que a gente operacionaliza este critério? Tem um debate muito forte. De um lado, muitas vezes, economistas, que no Brasil, no âmbito do INEP, entre outros órgãos governamentais, desenvolveram diversos indicadores, como o próprio IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. De outro lado, pedagogos vão dizer, olha, não deve se olhar só para o indicador, né, tão frio para se olhar para a qualidade da educação, nós temos que olhar para a aprendizagem dentro da sala de aula, isso requer outro tipo de método, considerando que os alunos são diferentes, né? Então também existe uma disputa política, no bom sentido, muito forte no processo de avaliação, que vai deixar bem claro, né, que a avaliação, no limite, não tem uma neutralidade, porque a própria escolha do critério é uma escolha política. Então, enfim, avaliação é um mundo muito amplo, né, com muitas abordagens quantitativas, qualitativas, e que ainda está ganhando espaço no Brasil, mas no âmbito da América Latina, podemos dizer que a realidade brasileira já é uma realidade bastante desenvolvida. Uhum. O que vale a pena no Brasil, e os indicadores vêm ganhando espaço, sobretudo nos últimos 10 anos, também com avaliações independentes por parte de organizações do terceiro setor, né, que começam a complementar a ação de avaliação feita pelo próprio governo, né. Isso é muito importante para ensejar o chamado controle social, né? Você ter especialistas que são também independentes do governo, que atuam nessas organizações do terceiro setor, muitas vezes dentro das universidades também, e que vão produzindo relatórios de avaliação de políticas públicas para debater com os chamados relatórios oficiais, né? Para criar diversas versões, né, e diversas interpretações sobre o mesmo fenômeno. E eu estava dizendo que no Brasil...
Ou seja, desculpe interromper, professor, mas eu estou acompanhando ali de pertinho o seu raciocínio. Quer dizer, a gente também tem que ter outras análises para comparar. Porque, é claro, há sempre uma certa desconfiança no sentido de o próprio governo se autoavaliar. Essa avaliação que vem da própria, né? E imagino que também nessa hora em que você vai ouvir o público, você pode ali colher sugestões. É hora também de dizer, olha, tem a opinião das pessoas que estão sendo, né, atingidas pela política pública, estão recebendo esse benefício, é a hora também de opinar. Ou então, quando o terceiro setor faz esse confronto, né, grupos organizados, ou a própria universidade, sem dúvida, os especialistas, estudiosos, fazem esse confronto. Diz, não é bem assim como o governo está dizendo. Essa política pública não está trazendo esse resultado, não tem esse impacto. Ou se mexer nela dessa forma vai ter um impacto. É isso, quer dizer, tem que ter aquela certa desconfiança, é isso.
Exatamente, Roxane. Né? Afinal de contas, nós podemos fazer a avaliação de uma mesma política sob diferentes critérios. Né? O governo pode se utilizar de um critério, uma organização do terceiro setor de um outro critério, especialistas na universidade de um outro critério. E aí você pode fazer uma comparação. Eu acho que quanto mais subsídios nós tivemos em torno de uma política pública, melhor para a discussão. E eu dizia para você que no Brasil, embora o fenômeno da avaliação seja incipiente, no máximo emergente, nós ainda temos uma dificuldade desse fenômeno, sobretudo na gestão municipal, né? E aí, pegando a realidade brasileira, né, com mais de 5 mil municípios, em torno de 5.700 municípios, né, quanto menor o município, né, mais carente é o município em termos ali da formação de uma burocracia estatal, da presença de técnicos, né. Se o município ainda hoje tem carência em termos de formulação de políticas públicas, imagina em termos da avaliação de políticas públicas, né. Então, o fenômeno está bem postado, podemos assim dizer, em algumas áreas do governo federal, né, embora às vezes a avaliação fique ainda escondida, ela só é divulgada, como eu disse para você anteriormente, quando interessa aos governantes, né, às vezes fica ali só de posse dos técnicos e não ganha a publicidade necessária, embora a avaliação está sendo feita. Outra questão interessante que às vezes, quando se tem o processo de avaliação, né, ele é feito, existe a presença de equipes de especialistas que estão fazendo a avaliação daquela política, mas muitas vezes os resultados daquela avaliação também podem ser ignorados em termos de uma tomada de decisão para uma melhoria, um aperfeiçoamento daquela política.
Aí não adianta nada, né? Aí não adianta nada. Então, estou tocando num ponto fundamental para a gente começar a concluir. Seria que quanto mais transparente for também essa avaliação, para que a sociedade possa comparar, para que outros setores da sociedade, melhor. Precisa de transparência nesse processo.
Exatamente, né? As pessoas precisam saber que a avaliação é essa, quais são os critérios que estão sendo utilizados, quais são os bancos de dados que estão sendo mobilizados e mais do que isso, né? Uma vez que nós tenhamos essa avaliação, que ela seja publicitada, né? Seja disponibilizada para a sociedade a partir de canais de comunicação do governo, assim como disponibilizadas também para toda a área, né, da comunicação dar a devida publicidade, mas não é necessariamente isso que ocorre. Né?
Professor Fernando, a política pública, essa pela lei da informação você acessa, agora a avaliação que o governo faz, mesmo que seja uma avaliação interna disso, isso também está contemplado pela política de informação? A lei da informação?
A lei de acesso à informação, ela pode dar acesso à população de uma forma geral a dados e informações. Muitas vezes, se você acionar o governo, né, sabendo que existe um processo de avaliação, que está publicado num determinado relatório, mas não está disponibilizado, você pode fazer essa solicitação. O que você não pode solicitar, e que muitas vezes é negado, é quando você pede para o próprio governo fazer o cruzamento de alguns dados que ele tem disponível para te oferecer o resultado daquele cruzamento. Ou seja, não cabe na lei de acesso à informação a solicitação, né, de cruzamentos de dados e análises que o governo teria que fazer para disponibilizar. O que ele vai te disponibilizar são dados brutos que ele tem à disposição, organizados, né, ou não. Ou, se a avaliação existir, um relatório, aí sim, ela precisa ser disponibilizada.
Muito bem, vamos ficar de olho nisso. É bom que o governo faça a autoavaliação. Esse processo tem que ser transparente, que outros setores também façam essa avaliação para a gente confrontar e ter uma opinião, afinal de contas, né? A política pública é para o público, para o cidadão. Ele tem direito não só de receber de fazer uso dessa política pública, de ser o beneficiário, como opinar sobre isso, saber como é que isso está sendo, como é que essa verba, que é dinheiro de todo mundo, está sendo utilizado. Professor Fernando Coelho, de Gestão de Políticas Públicas da EAS, especialista em Administração Pública. Obrigado mais uma vez por sua contribuição.
Muito obrigado, Roxane. Bom dia.